Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todos os domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos. Programa ao vivo aqui na Avenida Paulista, 10 horas, 1 minuto e 43 segundos. Aqui na parte técnica, como sempre, aos domingos comigo, nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas, que da última vez que eu tive aqui antes do carnaval, fazendo ao vivo, ele estava com uma jaqueta de motoqueiro preta. Hoje ele está com um colete ali maravilhoso. Ô Pedro, eu gostei desse colete aí, depois você me fala onde compra, porque ficou legal. Agora, por baixo do colete, uma camisa havaiana amarela florida, né? Que é para manter a egrégora, né, Pedro? Tá bom. Pessoal, na última quinta-feira, eu passei alguns apontamentos de um material que eu montei e que eu passei para o meu grupo de estudos do IPPB, e aí resolvi trazer para cá, baseado numa inspiração que eu tive, minha mesmo. Então eu falei um pouquinho do contexto egípcio clássico, né? Osíris, Ísis, Horus, Maat, Anubis, o Anki, o Djed. E ficou a segunda parte para passar hoje, que pega a parte hindu, pega a parte do Buda, a parte de Jesus, pega o xamã, pega o preto velho. A minha opção de abordagem é sempre pela via universalista, pegando vários ângulos dessa tal de espiritualidade, que não é doutrina local, como vocês sabem, mas é o estado de consciência de cada um. Então, ficou para hoje essa outra parte, que eu já vou mexer nela. Passado o intervalo, eu vou abrir os telefones para vocês fazerem perguntas. Porém, eu peço novamente, perguntas sobre os conteúdos que eu estou abordando. Não dá para ficar interpretando coisa à distância, sem ver a pessoa, né? Então, para a gente otimizar o estudo, né? Eu vou passar o conteúdo aqui. Seria legal perguntar em cima disso ou qualquer outro tema que eu abordo aqui, mas dentro do conhecimento geral. Senão a gente fica muito dentro da interpretação pessoal do relato de alguém. E aí isso ajuda a pessoa, pode ajudar outra que tem a mesma dúvida, mas no geral, quando alguém pergunta algo do conhecimento daquilo, à medida que eu respondo, esclarece muitos outros que também estão estudando esses temas. Tá bom? Antes da gente começar, há uns 3 ou 4 programas anteriores, eu li um texto aqui e o nosso ouvinte, o Ataíde, ligou para cá e ele perguntou se poderia ter o texto. Eu falei, olha, Ataíde, a gente vai mandar o texto pelo WhatsApp, deixa o seu número de celular ali com o Pedro, que eu vou mandar para você. Acontece que o Pedro anotou e é um telefone que tem um número a mais. Então eu não sabia exatamente qual era. Eu fiz 2 tentativas com números aqui, cortando um número, depois cortando o outro, porque tem um número a mais. O Pedro falou que foi ele mesmo que passou assim, não foi o Pedro que errou, não. Então, Ataíde, eu tentei mandar para você, mas o número do telefone está errado. Então, por favor, liga aqui para o Pedro, passa o seu WhatsApp novamente para eu poder mandar aquele texto para você. Porque eu tentei mandar 2 vezes e voltou, não bate o número do celular. Então, ô Pedro, ele ligar agora não adianta, porque os números não estão abertos, né? Tá, você pode dar uma ligadinha, Thaíde, no 11-3171-0221. Ou no 11-3262-4490, o Pedro atende, anota novamente o número do seu WhatsApp para eu poder mandar o texto corretamente para você, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu pegar diretamente o material do ponto onde eu parei e, para quem não escutou o programa de quinta-feira, para colocar no contexto, eu fiz uma aula inteira baseado na pergunta, o que te diz? Então, por exemplo, o Pedro está ali. Aí eu falo para vocês, olha, o Pedro está elaborando um material para você. O que te diz o Pedro nesse material? Quais são as orientações? O que que o Pedro te diria para o seu desenvolvimento espiritual? Então, eu fui pegando egrégoras, atmosferas, seres espirituais e colocando no seguinte contexto, o que tal ser diria para você? dentro da sua jornada espiritual. Então, fiz isso no último programa, por exemplo, o que te diz Horus? O que te diz Ísis? O que te diz Osíris? O que te diz Maate? O que te diz o Anúbis? Então, peguei apenas a parte egípcia. E agora eu vou pegar a parte da velha Índia. Entenda, não é a Índia atual que tem bomba atômica, 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, é bem caótico e, ao mesmo tempo, bem avançado o país em tecnologia, mas não é a Índia da época dos Upanishads, dos Vedas, o Ramayana, né? E o Bhagavad Gita, os Puranas, os grandes clássicos da literatura hindu, os 8 aforismos do Patanjali também, o Sat Chakra Nirupana do Swami Purnananda, as obras clássicas do hinduísmo, em suas várias linhas, o Shankara, o Viveka Chudamani, na área do Vedanta, e daí por diante. Então, toda essa atmosfera, ela existe no plano espiritual. Um dia desceu sobre a Índia quando havia condição de ancoragem desses ensinamentos ali, como houve no Velho Egito, que não é o Egito atual, naquela época áurea do Império Egípcio, dentro dos templos iniciáticos, haviam grandes mestres da tradição espiritual que captavam valores estelares e veiculavam nas iniciações. A velha Grécia, que não são as ruínas de hoje da Grécia, mas a Grécia clássica dos grandes filósofos, o Platão, o Sócrates, o Pitágoras, que tinha toda uma tradição espiritual dentro dos templos, na parte iniciática, os hierofantes, as iniciações gregas, os valores captados e ventilados dentro dessa tradição, Plotino, Porfírio, é uma pleiade de iniciados gregos com uma tradição assim muito fantástica. Também na época do Império Romano, o grande Apuleio, citado por tantos ocultistas ao longo da história. Então fui pegando referências clássicas. Eu vou pegar agora a referência da velha Índia. Naquela ocasião, os grandes mestres da tradição hindu eram chamados de rishis, os videntes, ou aqueles que veem além das ilusões, os grandes sábios da tradição hindu, onde o seu legado principal, o seu tesouro principal, na minha visão, são os Upanishads, que contém a essência dos ensinamentos espirituais dos grandes rishis da Índia. Então, vou pegar na base aqui do ensinamento hindu, depois eu vou pulando para outras áreas, sempre dando uma visão universalista. Então, vamos lá. O que te dizem os rishis, os sábios da velha Índia? Tudo é Brahman. Esse é o ensinamento principal que exala da sabedoria dos Vedas e dos Upanishads. Tudo é Brahman. O todo está em tudo. Brahman, o supremo, o incomensurável poder, o profundo, o poder incognoscível, a grande luz geradora de tudo, também chamada Savitu em sânscrito. Então, quando você fala tudo é Brahman, você não deixou dúvida que está em tudo, mas não está falando de um cara lá em cima regulando as coisas aqui embaixo, não está falando de um ser humano divino, não, está se falando de um poder maior, incomensurável, que nenhum cérebro humano é capaz de compactar na forma que achar que deve. Repara bem o nosso planeta, quantas formas de vida diferentes. Uma baleia, que é um cetáceo, é totalmente diferente na forma de um paquiderme, que é um elefante, um aracnídeo, uma aranha, totalmente diferente de um batráquio, que é um sábio, sapo. Dá uma olhada na quantidade de formas de vida diferentes que tem no nosso planeta. E o nosso planeta é pequenininho diante do infinito. Se num planeta pequenininho tem tantas formas de vida diferentes, extrapola isso para o infinito do universo e o que nós vamos ver? O universo é pura diferença. Muita gente quer uma coisa só igual, formatada, num universo que tem várias possibilidades e diferenças. A riqueza está na diferença, não está naquela coisa de achar que tudo é só de um jeito. E aí, se a gente pega aquele conceito bíblico, que o homem é forma e semelhança de Deus, a pergunta que eu tenho, forma e semelhança na forma ou na essência? Porque até o corpo humano, a gente sabe hoje pela ciência moderna, é energia condensada. Então, o próprio corpo é energia. Nesse sentido, se somos forma e semelhança do eterno, eu te pergunto, na forma antropomórfica ou na energia que é a base de tudo? Então, tudo é Brahman, tudo é esta luz maior, o alto que interpenetra tudo. Esse é o ensinamento dos grandes rishis da Índia, em que parte de nós, aqui manifestadas, né, o Atman, o espírito, é a centelha vital de Brahman, habitando a matéria e se manifestando. Tudo é Brahman, tudo é o Atman, tudo é o Om. E é isso que exala dos ensinamentos dos Upanishads, na base de que tudo é Brahman, porque o todo está em tudo. Pegando ainda a vibe hinduísta, o que te diz Krishna, o grande avatar da tradição hindu, o senhor dos olhos de lótus, o que ele te diz? Não te lamentes, pois o espírito é imperecível, não nasce e nem morre. Aqui tirei de um trecho do Bhagavad Gita, onde o Arjuna, o arqueiro, o discípulo do Krishna, também chamado Narananda, aquele dos braços fortes, né? Então, no campo de batalha, está o Arjuna, o guerreiro lutando. Então, em algum momento, o Arjuna desanima e fala: olha que guerra fratricida, olha aqui primos e amigos mortos nesse campo de batalha, os cadáveres caídos, se lamentando. Krishna vai lá e levanta ele e fala: luta, guerreiro, mas não luta por você, luta por mim, que representa o céu. Não lute pelo seu ego, lute por um ideal. Levanta e luta. E ninguém morreu aqui, tá? Todos aqueles que vieram na matéria e que passaram para outro plano voltarão eventualmente, passarão, voltarão, porque o espírito não nasce nem morre, é imperecível. E aí tem o trecho do Bhagavad Gita que eu mais gosto. O Krishna fala para o Arjuna: que fogo pode queimar o eterno? Que água pode molhar o espírito? Que arma humana temporária pode perfurar o eterno, que é o espírito que habita o corpo? O corpo morre, a entidade é viva sempre, não morre. Então esse é um ensinamento do Krishna para o Arjuna: não te lamentes, porque ninguém nasce ou morre, é só o espírito que entra e sai do corpo perecível. Antes do Krishna, o avatar, o sétimo avatar de Vishnu, foi o príncipe Rama, onde sua história é narrada no épico Ramayana, a história de Rama, Sita, Lakshmana, Hanuman, pelo grande sábio Valmiki, que escreveu esse grande épico. Então, o que te diz Rama, que era o guerreiro também, o cara do Dharma, o cara que trouxe motivação? O que te diz Rama? Valoriza o teu Dharma. Dharma é uma expressão do sânscrito, originalmente usada no hinduísmo. Quando chega em 500 a.C., o príncipe Siddhartha Gautama, que alcançaria o estado de Budi, tornando-se um Buda, né? A partir dele, posteriormente à sua partida, seus discípulos formaram um corpo de conhecimento baseado naquilo que ele ensinou, que é o budismo em suas várias linhas. Então, o budismo, por ter surgido na Índia, onde o Siddhartha Gautama morava, também utiliza a palavra Dharma, mas no sentido budista, que não é igual ao sentido original hindu anterior ao budismo. Então, quando eu estou usando aqui a palavra Dharma, eu não estou usando no contexto budista, onde entraria com umas duas outras palavras compondo as três joias do budismo: o Buda, a Sangha e o Dharma. Eu estou colocando no sentido hindu anterior, que Dharma, o que, que é? O dever, o trabalho, a missão, a programação existencial, aquilo que a pessoa prometeu espiritualmente do lado de lá e desce para cumprir. Rama, o sétimo avatar de Vishnu, era a personificação do Dharma, o guerreiro que veio lutar contra o mal, veio apresentar a virtude manifestada, a honra na jornada e cumpriu o que veio fazer. Então, o que te diz Rama? Valoriza o teu Dharma. Pessoal, cada um de vocês tem sua tarefa nesse mundo. Se você é médico, você vai curar. Você é professor, você vai ensinar. Você é policial, você vai proteger. Você é bombeiro, você vai proteger, cuidar e salvar. Então, cada um dentro daquilo que honra a sua jornada. Então, isso é Dharma também, não é só o lado espiritual. É você descer e realizar a sua função com honra, além do teu ego, cumprir o que você veio fazer, ajudar no que você puder e assim realizar o que você veio fazer. Utilizando essa mesma base, se você é médium, você tem um Dharma, um compromisso, uma missão. Isso não é uma brincadeira mística, você veio para funcionar. Você é curador, curadora, você tem o Dharma, você tem o trabalho, além de ter que aprender tudo que você, enquanto ser humano, está para aprender. Mas você tem um trabalho e você sabe do valor daquilo, você honra aquilo. Isso é Dharma. É honrar a jornada que você cumpre. Trabalhar com honra e amor por aquilo. Vamos lá. Dentro da cosmogonia hindu, existe uma divindade muito cultuada na Índia e internacionalmente também, que é o deus Ganesha, o deus com cabeça de elefante, filho de Shiva e Parvati. É, em programas bem antigos, eu já falei bastante aqui desses aspectos simbólicos do Ganesha. Então, o que te diz o Ganesha? O Ganesha é considerado removedor dos obstáculos. Na Índia, inclusive, o elefante, que é um animal muito forte, um paquiderme, um bicho muito forte, ele é usado com a tromba para tirar toras do caminho, limpar a trilha. E na Índia, às vezes, no interior, você encontra um elefante no quintal de casa, o seu pet é um elefante, como a gente tem um cachorro, um indiano lá tem um elefante. Então, na hora de imaginar um poder espiritual, filho de Shiva e Parvati, removedor dos obstáculos, como o elefante, durante muito tempo, fez essa função de limpar trilha na Índia, imaginaram a divindade com cabeça de elefante, e é claro que vocês não vão pegar isso ao pé da letra, um simbolismo de um poder que remove obstáculo. Muita gente ora para o Ganesha, ou faz os mantras do Ganesha, que são muitos, em outras oportunidades eu já passei esses mantras aqui. As pessoas fazem o mantra do Ganesha na tentativa de remover os problemas e os obstáculos. Só que, na verdade, os obstáculos fazem parte da vida. Da mesma forma que faz parte, na vida do aluno, de vez em quando ter uma prova. E na hora da prova, que é o obstáculo que o aluno vai passar, o professor não pode tirar a prova da frente. Então, que obstáculo é esse que o Ganesha remove? Os obstáculos de dentro, nossa ignorância, nosso egoísmo, nossas tolices, as faixas escuras que envolvem nosso coração, Ganesha ajuda a desbloquear para você poder fluir. Então, o removedor dos obstáculos que travam o despertar da consciência. Não são os obstáculos da vida que fazem parte da vida. Quem está encarnado na Terra passa suas dificuldades. Então, o que te diz Ganesha? Rompa a casca do seu ego, que é a verdadeira remoção do grande obstáculo de todos nós, nosso ego, nossas coisas estranhas dentro. Esse poder maior ajuda a você e a mim a desbloquear nossas tolices de dentro. O que te diz Shiva? Shiva, o poder de transmutação e transformação das energias. Na natureza nada morre, tudo se transforma. Então, dentro da Trimurti hindu clássica, Brahma, Vishnu e Shiva, Brahma criação, Vishnu preservação, Shiva transformação ou transmutação. Então, o senhor das energias, o senhor dos yogis, né? Ele tem vários epítetos: Mahadeva, Tandava, Isha, Shankara. São muitos nomes do Shiva e cada nome compõe um mantra específico relativo à vibração daquele nome. Eu peguei os vários nomes do Shiva e coloquei as perguntas associadas a esses nomes. Então, agora uma bateria de perguntas: o que Shiva te diz em cada um dos seus aspectos? Vamos lá? O que diz Shiva? Transforma-te, a dança da vida te chama, então esteja presente. Shiva às vezes é chamado Nataraja, que é o senhor da realidade, que promove a dança da transformação. Então transforma-te, a dança da vida te chama, nada fica igual para sempre, na natureza tudo se transforma, nada morre, tudo muda. Desculpe eu estar pigarreando e tossindo, pessoal. Essa semana eu participei de muitos podcasts. Estou dando aula desde terça-feira direto. Ontem estava com uma turma grande de 90 pessoas. Sexta estava com 200 na palestra. E essa semana eu falei muito. Aí hoje a garganta está um pouquinho desgastada. Até amanhã eu já estou normal. Mas hoje está um pouco, vamos dizer, áspera, né? Raspando. Bom, vamos lá. E outra coisa, aquele tal de Pedro está ali comendo um chocolate, que eu estou vendo daqui, porque eu trago chocolate para esses caras. Eu trago para o Eury, trago para o Tomás todo domingo. Pedro, eu sou o único apresentador que traz chocolate para vocês. Trago chocolate para as meninas da recepção, né? Tá ele ali comendo chocolate e eu aqui de regime, sem poder comer o chocolate. Esse ar condicionado aí tá jogando um pó pra cá, hein, cara? Tirou? Era isso. Vamos lá. Tem um aspecto do Shiva chamado Isha, né? Que é um aspecto menos conhecido do Shiva. Então vamos lá. O que te diz Isha? Se atreva a viver com alegria. Outro aspecto do Shiva, Shankara, ou Shankara, o doador de compaixão, aquele que abençoa. O que te diz Shankara? Tu mesmo é parte das bênçãos. Porque, veja, alguém fala, o poder de Shiva, de compaixão, passando em mim, influindo num trabalho a favor de alguém que precisa, né? Canalizar o aspecto compaixão de Shiva vibrando. Isto é Shankara. O mantra Om Namah Shankaraya, por exemplo, só para citar. Então, quando alguém está dentro dessa vibração, canalizando e fluindo, né? Ela às vezes não percebe uma grande realidade, pessoal. No momento que essa energia de compaixão superior passa por você, ela é parte de você, porque está passando por você. E aí eu posso extrapolar isso para um reikiano que está captando o rei, a sabedoria, o amor universal passando por seu canal, vamos chamar assim, tornando você igual àquilo que passa por você. E aí, outros métodos de passagem de energia, um cristão orando, pensando na Maria ou em Jesus, aquela luz da compaixão descendo, passando naquele momento, ela é aquilo também, porque está passando por ela. Então, quando alguém pensa, Shankara, o poder de compaixão passando através de si, ela também é a compaixão ali. Então, tu mesmo, tu mesma, é parte dessas bênçãos. Quase ninguém percebe isso. Ao veicular uma energia superior que passa por nós para chegar em quem precisa, naquele momento que ela passa por nós, nós também somos ela. Embora nós não sejamos a origem dela, mas nós estamos de alguma forma como conduítes humanos vertendo essa energia. Então, alguém que pensar no Shiva como Shankara, o poder da compaixão passando, entenda, nesse momento, você é a vibração de Shankara, porque ela está passando por você a compaixão. Você é parte dessas bênçãos. Então é muito legal pensar nisso. Não apenas, ah, sou só um canal. Não, você é parte daquilo, porque passa por você para chegar. Então, antes que chegue no outro, passou primeiro por você. Você é parte daquilo também. Se sinta integrado nessa energia. E melhor, é o meu Dharma, é passar essa energia. Que bacana, né? A honra de participar de algo assim. Outro aspecto do Shiva se chama Tandava, que é o dançarino dos crematórios. Então, aqueles montes de cinza da cremação dos cadáveres na Índia, Shiva chega e faz uma dança. E essa dança, o movimento dos pés do Shiva, faz as cinzas voarem e se dispersarem. Então, Tandava também é desapego, porque o Shiva chega, dança em cima das cinzas, dispersa, e se tiver algum espírito apegado ali, ele fala: Vaza on, sobe, porque não tem nada para você ficar apegado, eu estou dispersando as cinzas dos teus despojos, você não tem motivo mais para ficar nesse plano. Sobe, vaza on, e eu estou dispersando todo o teu apego aqui, porque agora está na hora de mudar de fase. Shiva é o transmutador. Tandava é o aspecto que dissolve os apegos, os despojos e libera o espírito para a luz. O mantra seria Om Namah Tandavaya, que é um mantra que muita gente tem medo. Eu particularmente gosto muito. E o que te diz o Tandava? Dance sobre os teus despojos antigos, que são os apegos, as coisas que prendem a gente ao passado. Tem outro aspecto do Shiva. Pedro, me dá só mais um minutinho, a gente empurra o intervalo, só para eu poder fechar aqui. Nós já estamos em cima do horário do intervalo. Shiva também é chamado Mahadeva. Deva é divindade, Mah é grande. Grande não no sentido espacial, tamanho, no sentido grandioso. Mahadeva, grande Deus, grande divindade. Então veja, o que te diz o Mahadeva? Cresça. E, por último, aqui no Shiva, ele tem um aspecto chamado Pashupata, que é o senhor de todos os seres, incluindo os animais, os asuras e todos os seres. E o Pashupata é aquele que ajuda a todos. Então, aqui no Ocidente, Francisco de Assis é associado a patrono dos animais. Um dos aspectos do Shiva, patrono dos animais, é Pashupata. O mantra é Om Namah Pashupataya. Então, o que te diz o Pashupata? Tudo que vive é teu próximo. Então, eu estou fechando agora a segunda parte, ainda tem mais material aqui, mas como a gente já está em cima do intervalo, Eu vou abrir para vocês fazerem perguntas e na quinta-feira eu fecho a última parte, que é Jesus, o Buda, o Celta, o Preto Velho, o Xamã, nesse material que eu estou passeando usando a pergunta, o que te diz? E eu espero que isso seja legal para vocês como reflexões espirituais. Daqui a pouquinho a gente volta, o telefone 11-31-710221, 11-32-624490, pode ligar assim que voltar do intervalo, a gente começa a responder. Gente, pergunta coisas que eu possa aprofundar, tá? E ampliar esses raciocínios aqui. Essas coisas são muito legais. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM. Eu sou Wagner Borges. Ali na parte técnica, o nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas, pilotando aí os equipamentos da rádio. As duas linhas estão abertas, 11-31-710221, 11-32-624490. Já tem duas pessoas ali esperando. Se cair a ligação, gente, liga de novo, porque o Pedro está me dizendo que está tocando bastante, tá bom? Pedro, pode liberar a primeira? Olá, quem está falando?
Alô, é o Rodrigo.
Rodrigo, você está onde?
Eu sou de Cachoeira do Sul, pertinho aqui da cidade de Santa Cruz do Sul. O senhor vai estar agora em
Cidade de Março, eu, né? vou estar aí em Santa Cruz do Sul no dia 29 de março. Eu vou estar num ciclo de palestras Porto Alegre, Montenegro, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, e ainda vou passar para gravar um podcast em Novo Hamburgo, né? Eu, quando vou aí, eu fico uma semana direto, uma palestra em cada lugar. Uma pergunta?
Que legal. Wagner, eu tive um sonho há um tempo atrás que marcou muito. Foi um sonho bem... Não foi um sonho lúcido, mas foi um sonho vívido. E eu estava num lugar amplo, assim, tipo, parecia um hotel, e daí tinha duas crianças brincando, né, e eu não via o rosto das crianças. E daí, de uma janela desse hotel, assim, saiu um homem com um turbante, né? E ele disse assim: ah, esse menino que tá brincando é meu filho Narada. E daí ele desceu para conversar comigo. E aí ele conversou com umas coisas comigo, e numa delas ele disse que eu deveria estudar sobre Ganesha, deveria estudar mais sobre Ganesha. Aí tá, daí esse sonho me marcou bastante. Quando eu acordei, eu não sabia quem era Narada. Aí eu fui procurar sobre ele, daí eu descobri algumas coisas, mas eu lembrei, depois de um tempo, eu lembrei que um ano atrás, mais ou menos, eu tinha ouvido em uma palestra da Lucelena Galvão sobre Narada. Então eu acho que talvez tenha ficado no meu subconsciente, né?
Vai saber, tem outras possibilidades também. O Narada, no contexto hindu, ele era o emissário celeste, ele ia até o alto aprender com Vishnu, o preservador, e descia para a terra para ensinar. Narada também tinha um instrumento de cordas, ele era músico. Então ele era considerado o cara que capta a inspiração de Vishnu no céu, que é Hari também, e traz para a terra. Então tem muitas lendas contando os ensinamentos do Narada, as músicas do Narada, os poemas do Narada. Então, em homenagem ao Narada, muitos pais hindus chamaram seus filhos de Narada. E chegou ao ponto, na década de 80, surgiu uma gravadora New Age nos Estados Unidos, em que os donos da gravadora adoravam a parte hindu e deram o nome para a gravadora de Narada, para você ter uma ideia, com vários discos. Na época, eu tenho muitos aqui, e pode ser que você tenha, de alguma forma, reminiscências inconscientes que emergem durante o sono de vida lá na Índia, cara, onde talvez você tenha vivido essa atmosfera do Narada, por exemplo, ou do Ganesha. Então é só uma possibilidade, como pode ser um sonho que você teve a partir do que você escutou falar lá da Lúcia Helena, que é excelente também. Mas de toda forma, a vibração de Ganesha e também do Narada são auspiciosas, cara, são energias muito boas. Pesquisa, entra lá no meu site ippb.org.br, na busca por palavra, coloca o nome de Ganesha. Vão abrir dezenas de textos em que eu falo do Ganesha, aí você pode aprofundar e ler um monte de coisa lá no site ippb.org.br. Ok?
Olha, muito obrigado. Eu gosto muito do Ganesha, E quando eu comecei a estudar sobre o Narada também achei fantástico, ainda mais eu sou músico também.
Então tá mais, tudo a ver, cara. O Narada era músico, tá dentro da tua atmosfera. Agora, como você tá aí no sul, vai que aparece o Ganesh e fala assim: "Om Ganesha bate", né? Tá bom, obrigado por você ter ligado.
Muito obrigado, um grande abraço.
Até mais. Vamos lá. Pedro, pode soltar a próxima pessoa? Olá, quem está falando?
Bom dia, professor.
Quem fala?
Bom dia, professor. Meu nome é Guilherme. Prazer falar contigo.
Você está onde? É Guilherme, né? Você está onde?
Isso, eu sou de Araçatuba.
Interior de São Paulo. Vamos lá.
Então, eu tenho... A minha dúvida é a seguinte. Eu sempre tive muitas... Sempre senti muita energia das pessoas. E de uns 2 anos para cá, eu comecei a estudar, aprofundar mais sobre isso, depois que eu descobri o que era. Eu nem sabia o que era energia. E, por incrível que pareça, assim, na verdade, a maioria das pessoas deve ser assim, eu me sinto muito, energia muito ruim, assim, na minha família. E eu não sei muito como lidar com isso. E aí, às vezes, eu travo e não consigo nem continuar conversando, assim. E eu queria saber como lidar com isso melhor.
Olha, você precisa aprender a trabalhar a tua energia, cara, senão você vai ser intoxicado pela energia das pessoas. Mas fica difícil te falar algo sem ver você, para ver teu campo energético, para ver qual é a característica. Eu te sugiro que você estuda, entra na internet, hoje tem muita gente falando nisso, e também livros. Entra na área da cura prânica, tá? Acabou o programa, clica no Google, cura prânica. Vão abrir vários conteúdos, é uma linha de trabalho de bioenergia criada pelo mestre filipino Showa Coxui, que eu já contei muito aqui sobre ele. E dentro do trabalho da cura prânica, tem várias manipulações de energia com as mãos, com os chakras e com o campo energético, incluindo coisas de autodefesa, passagem de energia para se sentir melhor e destravar. É que aqui, para te responder isso sem ver, fica muito vago. Então, por isso eu estou te sugerindo, vai para a área da cura prânica, que tem a editora eBay, E-B-E-I. Está relançando todos os livros da cura prânica, mas na internet tem muita imagem, muita coisa para você iniciar, porque o melhor é você aprender a manifestar a tua energia, para não depender da energia de ninguém para te melhorar. Então a cura prânica, pelo que você está narrando, é o que eu indico para você inicialmente como uma linha de defesa. É claro que você poderia estudar o reiki, praticar o reiki, o passe à moda espírita, ou a moda da Umbanda, ou o jorei. Porém, pela necessidade tua e o que você está narrando, na minha opinião, a cura prânica para você seria o método mais adequado para te equilibrar. Ok?
Tá bom, professor. Eu tentei receber o reiki mês passado, assim. Fiz 4 sessões cada semana seguida. Eu vou no centro espírita faz algum tempo também, mas não sei, parece que, como é familiar, eu lido todo dia com isso, então...
Cara, acaba... olha, lidar com o familiar não é muito fácil por causa do envolvimento emocional. Porque quando você não está envolvido emocionalmente com alguém, você lida com aquilo de um jeito. Quando há um envolvimento emocional e de anos na família, às vezes embola um pouco as coisas, né? Ocorrem situações que remontam ao passado, né? De coisas mal resolvidas no seio da família. Tudo isso implica na energia. Então, o que você precisa fazer? Melhora você, cara, tá? Não adianta tentar melhorar o grupo familiar se o pessoal não está querendo. Melhora você, amplia a tua energia, ajuda no que puder, irradia energia para a família, mas primeiro acerta a tua energia. Senão, não conseguindo ficar bem você, como é que você vai ajudar alguém? Então, investe em você para você ficar feliz, ampliar a tua luz, e assim você poder atravessar a convivência com o pessoal. Tá bom?
Certo. Obrigado, meu professor.
Obrigado por você ter ligado, Guilherme. Vamos lá, Pedro, mais alguém? Quem está falando?
Olá, Adriano.
Adriano, você está onde?
Belo Horizonte.
Vamos lá, alguma pergunta?
Tudo bom, Wagner? Wagner, eu queria... Está fora do contexto, mas tem a ver com o seu contexto. Eu queria a sua opinião, porque além da parte espiritual, né, os ensinamentos que eu sigo aí, eu sigo também a sua parte de rock.
Opa.
Para mim você é um rock Ananda. E eu queria sua opinião, porque você nunca falou sobre a banda Heart das irmãs.
Ah, eu adoro a banda Heart. Pô, a Nancy Wilson, as irmãs Wilson, eu adoro a Heart. É porque são tantas bandas, né? Que eu acabo comentando em alguma coisa, uma banda ou outra mais conhecida, mas a Heart, cara, eu tenho todos os discos delas, sabe? Eu adoro a voz das duas. A Nancy Wilson, pra mim, é uma vocalista maravilhosa. Outro dia eu tava vendo na internet ela cantando Stairway to Heaven do Led Zeppelin, com os três membros do Led Zeppelin remanescente e emocionados assistindo. Pena. Então, eu adoro a banda Heart, cara.
É, porque poucas pessoas. Ela foi considerada como uma das maiores vocalistas
Sim.
de rock.
Sim, ela é.
Ela é, mas poucas pessoas sabem disso.
Sim. Eu gosto muito. Desde a época da década de 80, quando elas surgiram, no vinil, eu tinha um monte de coisa do vinil, né? Hoje eu tenho tudo em CD, mas eu gosto muito delas.
Beleza, cara.
Legal?
Preciso para isso e eu te considero como Rock Ananda, viu?
Opa! Olha, na verdade, Rock Ananda é a voz da Nancy Wilson, né? Tá bom?
Mas valeu. Um abraço.
Um abraço, obrigado por ser ligado. Vamos lá, Pedro. Quem tá falando?
Opa!
Quem fala?
É o Antônio Carlos Luz Costa.
Ô, você está onde? Qual lugar?
Estou aqui em Jaraguá.
Ah, no Pico do Jaraguá, e onde a antena...
Exatamente.
Você sabe que a antena da Rádio Mundial é no Pico do Jaraguá, né, Pedro?
Não sei, não.
É um pouco depois do Pico do Jaraguá, tem uma antena enorme que abriga várias rádios, né, Pedro? Inclusive a própria Rádio Vibe Mundial, a antena aí pertinho de você.
Ah, sim. Olha, velho.
Vamos lá, alguma pergunta?
Rapaz, eu queria saber o seguinte, quando você fala dos mortos que já partiram, né? Eu queria saber o seguinte, Moisés, Elias e todos os profetas daquele tempo, do tempo de Noé, do tempo de... logo no começo do mundo, eles morreram. Eu queria saber o seguinte, os espíritos deles que já partiram, que já morreram há mais de 4 mil anos atrás, 5 mil anos, e os espíritos de hoje, do século XXI, eles vão estar perto desse povo que já partiram há 4, 5 mil anos atrás, as pessoas que morreram hoje, que morrem hoje, eles vão estar perto deles?
Olha, é o seguinte, nada é estático no universo, você não dá para imaginar que alguém desencarne e fica parado eternamente no céu, né? Sim, tudo é dinamismo, tudo se transforma. Alguém que desencarnou muito tempo atrás, se continua desencarnado até hoje, foi evoluindo para um estágio muito maior. Se essa pessoa resolveu descer de novo numa nova vida, ela pode ser até alguém atual que está hoje aqui na Terra, né? Então, você pega, tem um trecho, eu não me lembro exatamente onde está, num dos quatro evangelhos, em que Jesus sobe um monte Tabor, né, com João e mais dois discípulos, e lá em cima do monte, tá, aparece Moisés e Elias materializados em cima da montanha, e os discípulos ficam com medo. O Pedro inclusive fala, mestre, para Jesus, podemos fazer três tabernáculos, um para você, um para Moisés e um para Elias. Moisés e Elias estavam tão materializados que o Pedro queria fazer uma tenda para proteger eles do sol. Imagina. Então, quando Jesus está no alto da montanha e aparece Moisés e Elias, eles estavam desencarnados. Isso é a materialização de dois espíritos. Não tem outra explicação. E é claro que ao falar isso, eu me arrisco a ser atacado por religioso mais fanático que não raciocina. Veja, Jesus está no alto da montanha, aparece Moisés e Elias, eles estavam desencarnados, são dois espíritos materializados ali na frente. Então, quando você fala, as pessoas vão estar junto dele, depende, se o cara for muçulmano, ele não vai querer ficar junto nem de Abraão nem de Moisés. Se o cara for hindu, vai querer ficar junto do Krishna. Então, olha isso como culturas variadas. Não fica preso só numa, achando que o universo inteiro gira só em torno daquilo. Mas tudo é dinâmico, nada fica parado, cara. Tudo se transforma, ok?
Ah, e os espíritos de hoje aqui, que parte agora no século XXI, ele estaria em outra dimensão, né?
É, então, e a noção de tempo também é diferente. Você está desencarnando hoje e o outro desencarnou mil anos antes, são todos espíritos. Essa questão de tempo nosso aqui é uma grande ilusão. O importante é, qual é o teu nível de consciência, que é o que você leva para a passagem para o lado de lá. Se você está bem, você vai levar esse bem com você para lá e vai estar associado com outras consciências extrafísicas do bem. Então não se preocupa se você vai encontrar Moisés ou Elias, se preocupe em encontrar com você mesmo. Fica bem? Ficando bem você encontra com eles e outros, porque o universo é infinito e tem tantas outras consciências elevadas espalhadas por aí, tá bom?
Tá bom, ótimo, muito bom.
Então, legal. Obrigado por você ter ligado, tá? Bom, mais alguém, Pedro? Quem está falando?
Oi, Wagner, Jéssica, de Aracaju.
Opa, eu vou passar em Aracaju em julho, quando eu vou a Salvador, e aí vou fazer uma... Eu tive o ano passado, o ano retrasado, fazendo palestra em Aracaju, e aí eu vou esse ano de novo fazer uma palestra antes de eu chegar em Salvador, não tem a data ainda. Mas é no meio de julho. Se eu não me engano, vai ser dia 5, 6 ou 7 de julho. Eu vou estar em Aracaju. Alguma pergunta?
Eu estarei presente levando o livro na Luz do Krishna para você.
Leva lá. Esse livro é lindíssimo, viu?
Então, ele está aqui na minha frente. Minha pergunta é justamente sobre isso. Ano passado eu comecei a ler esse livro e eu estou lendo bem devagar, porque cada texto tem que ser saboreado, tem que sentir, né? E isso para mim é algo inimaginável, porque eu cresci numa tradição cristã totalmente. E há anos atrás, quando você falava de hinduísmo, nunca despertou meu interesse. Só que ano passado, do nada, eu senti muita vontade de comprar esse livro e comecei a ler, e cada vez que eu leio ele, eu fico cada vez mais conectada com Krishna. E aí, ano passado, no final do ano, eu tive um sonho, que eu sei que não necessariamente era você, mas o meu sonho era você, mas pode ser um mentor meu, e eu, enfim. E você tirava alguma coisa do meu chakra cardiorrespiratório e me dizia assim, que quando eu estivesse pronta eu iria ver a face de Krishna. E aí essa semana eu tive um sonho em que eu sentia a energia da egrégora de Krishna e eu começava a flutuar e eu sentia um contentamento e uma felicidade e uma coisa assim tão forte no meu peito, que não existe aqui no corpo, não existe. Nunca senti isso.
Que legal.
E aí eu ia para a beira de uma praia, tinha um homem do meu lado, ele me chamava para fazer uma oração a Krishna, a Shiva e a outro nome que eu não me lembro. E depois eu acordei com essa sensação e cada vez mais eu tá sendo muito diferente para mim sentir essa conexão com Krishna, sabe? E eu tô gostando muito, muito mesmo.
Que legal.
E minha pergunta é, eu vou reler esse livro seu porque eu senti que uma vez não foi o suficiente, mas eu queria indicação de outros livros sobre Krishna.
Olha, o ideal é você pegar contextos sobre o Krishna sem religião em volta. Porque na Índia surgiram linhas religiosas baseadas também em Krishna, Vishnu, mas que são devocionais, que é o jeito dessas linhas funcionarem. Numa abertura para nós aqui no Ocidente, a gente pode estudar o Krishna de forma aberta, como você pode estudar Jesus ou Buda, pegar os ensinamentos desses grandes mestres, somar e crescer. Eu indico para você o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. É fácil você achar o livro. O Paramahansa Yogananda foi um yogi da Kriya Yoga, que veio do Oriente para o Ocidente há 100 anos antes, e ele traz todo o conteúdo da atmosfera hindu. Ele fala de Krishna, ele fala de Shiva, ele fala de Jesus. Então ele vai te trazer uma abertura muito grande. Ó, Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda. Pega esse livro na sequência, que ele vai te trazer muita coisa. E outra, vai somando tudo que você pegar do Krishna, e como você é cristã, pega os ensinamentos de Jesus, vai somando tudo. Uma coisa não precisa excluir a outra. Vai integrando, vai somando e melhorando no meio.
Exato, é isso que eu já venho fazendo mesmo.
Então, isso aí.
Então, muito obrigada.
Tá bom, obrigado por você ter ligado, viu?
Tchau.
E aí, Pedro? Pedro, lá em Aracaju... eu tive lá uma vez, acho que era o mês de agosto. Tem um tal de Festival da Lagosta lá, cara, que você fica louco. Acho que é uma semana assim, você vai no, nos lugares, os restaurantes ali perto da praia, e é rodízio de lagosta, cara, porque é a época da lagosta lá. É lagosta assada, lagosta frita, lagosta cozida. Você sai de lá enjoado de lagosta, cara. Foi uma vez só que eu experimentei essa experiência, né? E me deu uma saudade danada agora que ela falou de Aracaju, né? E eu nem posso comer lagosta, cara, porque acaba me dando alergia, mas é muito bom, viu? Quando eu for lá, vou trazer uma quentinha para você com várias lagostas. Quem tá falando, pessoal? Quem é? Olá, quem tá na linha? Caiu a linha, Pedro. Pessoal, muita gente ligando, tá? Então, às vezes, dá tilt ali na central. Aí, tenta ligar de novo, tá bom? Pedro tá colhendo ali, selecionando ali as ligações. Só um instantinho, ele já vai passar aqui pra gente. Olá, quem está falando?
Oi, Wagner. Bom dia, Lívia, novamente. Tudo bem?
Olívia, de onde você é mesmo?
Eu sou da Vila Guarani.
Ah, tá. Você ligou antes. Vamos lá. Fale. Vamos lá.
Não tem muito a ver com o assunto de hoje, até porque eu peguei pela metade também, mas é algo que aconteceu hoje pela primeira vez. Eu passei por uma situação ruim e fiquei depois refletindo sobre essa situação. E aí, eu não sei se tem algum sentido, tá? É porque eu senti muito estranho. Quando eu estava pensando em relação a tudo isso, eu senti como se esse pensamento ele estivesse fora da minha cabeça. Foi uma coisa estranha, foi um sentimento estranho. Eu falei assim, gente, será que essa coisa da minha cabeça, de fato, energeticamente falando, faz algum sentido? É como se tivesse uma bolha de pensamento e não dentro exatamente da minha cabeça. Não sei se faz sentido para você, mas é muito estranho.
Olha, eu só posso especular aqui à distância. Nós temos uma aura do corpo mental que se expande além da carapaça craniana, a aura da cabeça. Muitas vezes, um dos dois chakras da cabeça, o frontal ou o coronário, está um pouco dilatado para fora, fora do encaixe normal. Neste momento, vai parecer que uma parte da tua mente está um pouco para fora do encaixe da cabeça, dando a sensação que o pensamento está por fora e não dentro. É uma das explicações mais óbvias aí para o teu caso. A dilatação de um dos dois chakras da cabeça pode dar essa sensação de uma bolha mental em torno. Você está dentro, mas ao mesmo tempo parece que parte da tua mente está ligeiramente fora do encaixe, como se pensasse por fora e por dentro ao mesmo tempo. É a dilatação de um dos dois chakras da cabeça. É o mais provável. Sim, ok?
Tá certo. Desculpa, essa pergunta meio, de repente, meio básica, então, né? Mas nunca tinha acontecido. Obrigada mesmo.
Tá bom. Obrigado por você ter ligado, Lívia. Ô, Pedro, não dá tempo de responder mais uma? Dá? Tem alguém aí? Então, a gente está com umas 3, 4 minutos para acabar o programa. Então, Pedro, então não passa a outra não, porque senão não vai dar tempo de responder, né? Tá? Deixa eu pegar aqui algo para a gente concluir o programa de hoje. É o seguinte, eu estava comentando ontem... sobre um engano que as pessoas cometem. Na questão das saídas do corpo, existem várias abordagens, vários autores, cada um tem sua maneira de olhar o que está acontecendo. Ninguém tem verdade absoluta, cada um tem seu próprio ângulo de observação. Então, eu já comentei aqui muitas vezes, alguém pode ter uma abordagem técnica, o outro tem uma abordagem espiritualista, o outro tem uma abordagem espírita, o outro uma abordagem esotérica, o outro uma abordagem teosófica, o outro uma abordagem oriental, em cima do mesmo tema. Cada autor, então, vai variar suas opiniões baseados no ângulo em que estuda aquilo. Por isso, quando você tem uma vibração, uma vibe universalista, você soma o que você está vendo com o que os outros estão vendo e acha um caminho do meio equilibrado, sempre dentro de você, do seu jeito. Então, um erro na área das saídas do corpo que muita gente comete. Há uma literatura de saídas do corpo específica, com vários autores, Silva Muldoon, Irã, Robert Alan Monroe, Valdo Vieira, são tantos autores excelentes, William Buhlmann, Albert Taylor, autores nacionais e internacionais. Ali é uma literatura específica para quem quer aprofundar a área da saída do corpo. Cada autor tem seu jeito, mas você está dentro de uma temática só, que é a saída do corpo, por esses autores. Olha o erro. Chega alguém para mim e fala assim, eu já estudo saídas do corpo no meu grupo. né? Eu falo, como que você estuda? Ah, dentro do livro principal da minha doutrina tem um capítulo de saída do corpo. Tá? E aquele capítulo, que não é um livro específico, é só um capítulo, muitas vezes um resumo, dentro de uma doutrina interpretado por essa doutrina, seja ela oriental ou ocidental. A pessoa acha que sabe sobre o tema sem ter pesquisado a literatura do tema. Ela pesquisou um capítulo dentro da abordagem específica de uma área. Ela não sabe quase nada, ela está focada só num jeito limitado. Ela não é especialista, ela não aprofundou. O outro fala, ah, no meu grupo eu também li isso, mas a abordagem é só do grupo. Para alguém que queira trabalhar bem, você pode ter suas abordagens, está dentro das doutrinas que você gostar, e isso é legal para você. Mas o estudo da saída do corpo extrapola qualquer doutrina. Você vai ver gente de várias áreas estudando esse tema. Esse tema não tem dono, não tem instituto, religião, ou alguém, ou autor, eu ou qualquer um que seja o dono desse estudo. Então, o ideal é sempre uma visão de conjunto, mesmo você gostando de uma abordagem, estudar fontes diferentes para você ter um quadro geral dentro daquilo que você está aprofundando. Então, muita gente fala comigo, eu já estudo isso, estudou um capítulo de uma coisa dentro de uma área, ela não estudou quase nada, e pior, ela acha que sabe bastante sobre aquilo. A área da saída do corpo é uma área vasta, precisa aprofundar especificamente, e você pode enriquecer com os estudos da doutrina que você gostar, porém, aquilo ali é um tema específico, para avançar nele precisa aprofundar naquele tema, não é um capítulo aqui, um negocinho ali, ou uma coisinha na internet que você pegou, precisa pegar literatura específica, autores bons e aprofundar, para poder compreender e melhorar o foco do teu estudo em cima desse tema. Estamos em cima, né, Pedro? Pessoal, obrigado aí por vocês estarem ouvindo o programa pela rádio, pelo site ou assistindo pelo YouTube, tá? Quinta-feira que vem eu vou concluir esses apontamentos que eu comecei na quinta, continuei hoje, e aí os próximos vão ser Buda, Jesus, Xamã, Preto Velho, Celta, cada um com a pergunta, o que te diz que eu estou fazendo? Comecei quinta, hoje é a segunda parte, quinta-feira que vem, vou estar aqui ao vivo, a terceira parte para a gente fechar essa temática, tá bom? Até mais!